nunca teve tanto dinheiro para Bolsa Família, uma situação extraordinária, né? Eu comentando com os colegas de coisas que a gente pensava há uma década que eram utopias, que o programa nunca vai ter esse nível de orçamento para benefício. Hoje tem mais do que os nossos sonhos mais selvagens.
Tem uma frase do Caetano que eu gosto muito, que ele fala que o ser humano nasceu para brilhar, não nasceu para passar fome, né? Eu acho que esse olhar para as famílias, de uma forma, acreditar que elas têm condições de superar a condição que elas estão no momento, acho que a assistência ainda não deu.
Fala pessoal, meu nome é Irapuã Santana, eu sou filho da dona Mirna, pai da Bia, advogado e um eterno perguntador.
E eu sou Ângela Boldrini, repórter da editoria de podcasts da Folha e uma paulistana morando em Brasília. Esse aqui é o primeiro episódio do Brasil à Vista, um podcast que trata dos desafios que precisam ser enfrentados para tornar o Brasil o país que a gente quer que ele seja.
Para isso, toda semana a gente vai trazer dois especialistas que pensam soluções práticas para problemas do Brasil, que vão falar sobre habitação, educação, saúde. A gente também vai falar sobre igualdade racial e desigualdade de gênero.
Nesse primeiro episódio, a gente quer saber qual o futuro das políticas públicas de renda mínima no Brasil, quais são as falhas nos programas atuais que precisam ser corrigidas e o que a gente aprendeu sobre isso na pandemia.
Nos últimos anos, o país viu crescer a parcela vulnerável da sua população.
A pandemia fez disparar a pobreza aqui no Brasil. Dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que, em 2021, o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou 22,7% na comparação com 2020. Já o número de pessoas em situação de extrema pobreza saltou 48,2% nesse mesmo período. Os dois aumentos foram recordes, segundo o IBGE. Com esse crescimento, o Brasil passou a ter 62 milhões e meio de pessoas abaixo da linha da pobreza.
A pandemia, a crise econômica e a eleição de 2022 trouxeram de volta para o centro do debate público os programas de renda mínima, ou seja, aqueles programas que transferem dinheiro para cada cidadão poder atender às necessidades mais básicas da vida.
No Brasil, o mais famoso desses programas é o Bolsa Família, que completa 20 anos agora em 2023. Ele foi rebatizado de Auxílio Brasil pelo Jair Bolsonaro e agora ele foi re-rebatizado de Bolsa Família pelo governo Lula, que passou a pagar em média R$ 715 por família. O programa deve atingir mais ou menos 20 milhões delas neste ano.
A gente chamou dois especialistas para discutir a cara nova do Bolsa Família e o que precisa ser melhorado nas políticas de transferência de renda no Brasil. A Laura Miller Machado é economista e coautora do livro Diretrizes para o Desenho de uma Política para a Superação da Pobreza e ela também é ex-secretária de Desenvolvimento Social do governo de São Paulo.
E o Rafael Osório é doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.
Primeiro, queria começar agradecendo o Rafael e a Laura por terem topado o convite e queria começar perguntando sobre a pandemia, porque nos últimos anos aqui no Brasil a gente passou a conviver com altas taxas de pobreza, um aumento da população que passa fome e taxas altas também de desemprego. E um dos fatores que levou a essa piora no cenário foi a pandemia, que foi um acontecimento inesperado, imprevisto. A gente não tinha uma rede de políticas públicas que oferecessem proteção adequada para essas famílias num momento de imprevisibilidade? A gente aprendeu alguma lição com isso que aconteceu na pandemia? Quem quer começar?
Rafael, você quem sabe.
Tá bom, então eu começo. A gente tinha, sim, uma rede de proteção social montada já, que é um trabalho de décadas, e ela respondeu super rápido à pandemia, né? O auxílio emergencial ele foi colocado de pé muito rapidamente e é lógico, não foi uma operação perfeita, porque foi uma operação de ampla escala, teve que ser montada muito rápido. Mas a parte Bolsa Família funcionou de uma forma impecável. Então, para as pessoas que usaram o aplicativo da Caixa, né, que eram os trabalhadores informais que não estavam no cadastro único, e mesmo algumas famílias que estavam no cadastro único, mas não eram beneficiárias do Bolsa Família, para essas famílias teve atraso, algumas pessoas só receberam o seu benefício alguns meses depois, receberam acumulado, mas demoraram para receber. No caso do Bolsa Família, não. A operação foi perfeita, ele foi pago mês a mês para os beneficiários do Bolsa Família. Então, a nossa rede de proteção social respondeu muito bem e ela foi contracíclica, que é uma coisa rara, porque em muitos lugares acontece ao contrário. Quando a gente precisa da proteção social, os recursos para ela minguam e ela encolhe.
É, tem uma coisa curiosa que aconteceu nesse período, que é a nossa rede de proteção social, ela funcionou bem, ela respondeu, mas parece que o nosso PIB se recupera mais rápido. Então, quando a gente compara a queda, porque tudo caiu, né? A escola fechou, o nosso PIB parou de crescer, lá em especial lá em 2020, isso se estendeu até 2021, mas alguma coisa aconteceu que a nossa rede de proteção social, de fato, permitiu com que as coisas não ficassem mais complicadas, pelo menos, mas o PIB já voltou aos patamares pré-pandêmicos, né? Infelizmente, as nossas taxas de pobreza ainda não. Então, em 2021, que é pelo menos a gente considerar quando a gente olha a PNAD, a gente ainda estava, se eu não me engano, com 12 e pouco por cento de pessoas abaixo da linha de pobreza. E isso é o mesmo nível que a gente tinha lá em 2014, mais ou menos. Eu acho que se a gente não tivesse uma rede de proteção social tão boa, como o Rafael falou, isso ia estar muito mais complicado. Talvez a gente tivesse, não sei, 25, 30. Mas alguma coisa acontece com a nossa rede que ela não conseguiu se atualizar e se revigorar ao ponto pré-pandêmico, como o nosso crescimento do PIB, por exemplo, né? Então, eu imagino que o mercado de trabalho e a nossa produção tenha se reinventado. Talvez a nossa proteção social tenha perdido uma oportunidade de se reinventar para dar uma resposta tão boa quanto a que a gente tinha antes da pandemia, né?
Gente, então, antes de tudo, agradecer a vocês aí por terem aceitado o nosso convite. Puxando um pouco da última resposta que vocês trouxeram, né? Me chamou muita atenção o fato de que vocês trouxeram assim, olha, a nossa rede de proteção foi boa ao ponto de que, apesar de tudo que aconteceu de ruim, a gente voltou ao patamar que estava. E se ela não fosse tão boa, a gente estaria ainda pior. Sendo que a nossa impressão é de que piorou muito se a gente, por exemplo, for olhar andando pelas ruas, você vê uma população de rua muito maior por onde a gente anda. Então, isso mostra um pouco como que a construção do Brasil, ela meio que deixa sempre uma parte da população exposta e essa parte da população está sempre demorando mais a se recuperar, né? Quando fizeram o comparativo da recuperação da pandemia, viram que os ricos se recuperaram muito mais rápido do que os pobres. E aí, Rafa, eu queria entender um pouco como a nossa mobilidade social ela é quase nula, exatamente porque a maior parte das pessoas mais pobres são negras, né? Então é meio que mantendo aquele status quo. Como é que você consegue conjugar essa situação de constituição do Brasil junto com esse impacto da pandemia?
Bom, primeiro assim, uma coisa é a rede de proteção social respondeu bem. A outra coisa é se ela respondeu tão bem quanto ela poderia ter respondido e o que aconteceu com a pobreza. Como a Laura notou muito bem, a pobreza ela cresceu nesses anos, ela não voltou ainda para o mesmo nível. O que aconteceu ali naquele ano da pandemia que foi uma coisa meio surpreendente, porque o impacto sobre a pobreza do conjunto das transferências, ele até aumentou em relação a anos anteriores, anos de Bolsa Família normal. Bom, aí nós temos essa outra questão que você levanta aí, da questão da mobilidade social, né? E da desigualdade racial. São coisas que a gente tem muita dificuldade de avançar. E esse período da pandemia e esse período de crescimento da pobreza recente, eles tornam tudo bem mais difícil, né? Se a gente pensar nessa questão de como que a pandemia afetou, por exemplo, as escolas e os estudantes que já estavam se encaminhando aí para concluir o ensino médio e tentar entrar numa universidade. Então, a gente ainda vai ter muito tempo para estudar esses impactos, até porque os dados eles demoram mais do que a nossa curiosidade para estarem disponíveis e para a gente poder falar coisas com mais certeza sobre esse período. Mas a gente tem indícios de que isso deve prejudicar algumas gerações, então é muito importante que a gente esteja agora nesse momento de recuperação pensando quais são as soluções que a gente vai dar para resolver os problemas que a gente já tinha antes, né, que já eram grandes, né, em termos de nível, avançar neles e dar conta também dos problemas adicionais que foram causados pela pandemia. Essa questão da educação, por exemplo, ela é certamente muito importante e como ela afeta mais as pessoas que estavam em escolas públicas, em escolas com poucos recursos, mesmo sem ter os dados, a gente conhece, porque a gente sabe como o Brasil funciona, que pessoas negras, né, em regiões tão metropolitanas, distantes, rurais, essas pessoas todas, com certeza, elas foram mais afetadas. E isso fortalece o ciclo de reprodução aí da desigualdade.
E complementando o Rafael, você falou sobre, perguntou sobre a população em situação de rua, né? Esse é o que na assistência social a gente chama de altíssima complexidade, que é quando realmente, realmente tudo deu errado. É claro, né, com a situação da pandemia, todas as coisas foram agravadas. É, mas aquilo é, tem alguma evidência de que as coisas já iam muito mal antes da pandemia. A pandemia foi o push final para que essas pessoas se excluíssem completamente de todo e qualquer sistema, né, seja ele qualquer tipo de rede de proteção ou mesmo o ambiente familiar. E tem muita evidência de que uma vez que um indivíduo cai numa situação como essa, a reversão é muito mais complexa, ela é muito mais difícil. É um tipo de vulnerabilidade, de desproteção, que a reversão é muito, muito delicada. Então, isso tudo que a gente está vendo, né, nesse momento no Brasil como um todo, mas aconteceu no mundo inteiro. Então, os Estados Unidos, por 1.000 habitantes, tem uma taxa ainda maior que a brasileira de pessoas em situação de rua, por exemplo. É um problema que ele precisa de muita prevenção, porque quando ele acontece, a reversão é muito complicada, porque envolve a pessoa num âmbito de renda, de saúde, de habitação, são todos os direitos sociais rompidos juntos e ao mesmo tempo, envolvendo a saúde. Então, ele é gravíssimo e uma vez que ele acontece, a menos que a política não seja muito bem desenhada, a reversão é muito complicada. Então, está mais do que na hora da gente se dedicar, né, como país, a pensar que tipo de política que a gente quer dar de resposta para isso, dado que ela parece ser um problema do tipo que persiste mais duro de você reverter.
Que tipo de resposta poderia ser essa?
Existe hoje não tanta evidência assim sobre as políticas para a população em situação de rua. O que a gente sabe é que ela é intersetorial, sem dúvida nenhuma. Então, ela envolve uma ação que precisa contemplar a assistência social no papel da reinserção para a sociedade. Tem muitos desafios da área da saúde. Tem evidência de que a drogadição não parece ser o motivo de uma pessoa cair em situação de rua. Mas é muito difícil uma pessoa que está em situação de rua não ter algum tipo de envolvimento com drogadição. Então, além da reinserção social, envolve assistência junto com a área da saúde. E também mercado de trabalho e habitação, porque essas pessoas precisam se reinserir socialmente e ao mercado de trabalho, e também precisam da casa, né, de um lugar de acolhimento para se reorganizar. Então, é um tipo de política da mais difícil, que é a intersetorial. Depois que eu saí do governo, uma das coisas que eu mais tenho pensado é, a gente tinha que abrir uma linha de pesquisa gigante, Rafael, sobre por que é tão difícil fazer as coisas de maneira intersetorial, né? Fazer as diversas áreas trabalharem juntas. Eu acho que é por isso que é tão complicado.
Esse problema da intersetorialidade que a Laura levantou, realmente ele é uma questão que aflige muitos outros países, inclusive o Brasil é considerado um exemplo nisso, né? Porque você conseguiu, em alguns momentos, fazer com que isso acontecesse, mas realmente permanece um desafio, né? Porque muitas vezes o gestor ele acaba ali tragado no dia a dia do seu setor e é muito difícil se abrir para o outro setor e estabelecer um diálogo. Eu, particularmente, sou da opinião de que isso é uma coisa que depende muito da liderança política, né? Então, essas coisas acontecem geralmente quando os ministros se sentam para conversar. E aí, isso vindo dessa instância para baixo geralmente funciona, porque a administração pública é bastante hierárquica, né?
O Bolsa Família vai fazer 20 anos agora em 2023 e o governo Lula acabou de relançar o programa. O que que vai mudar nessa versão 2023 do programa e o que que isso significa na prática? Vocês podem explicar um pouco a trajetória das mudanças do Bolsa Família de 20 anos para cá?
Eu acho que, em certo sentido, o Bolsa Família tinha um desenho que foi retomado nessa nova versão. Ele foi retomado e nunca antes ele foi tão generoso. Durante a pandemia, ele era um modelo onde a gente tinha um valor único por família. Então, todas as famílias recebiam um montante fixo de R$600. Houve um momento onde eram R$600 para a família ou 1.200 no caso de ser uma mãe com criança. O modelo que a gente relançou agora, ele volta na perspectiva de você ter um benefício por indivíduo na família, então ele considera a composição familiar, que é um modelo mais lógico, né? Não sei o quanto que é justo no que a gente estava fazendo no governo anterior, você ter uma família de 10 pessoas receber R$600 e uma família com duas receber R$600. Dá um valor para o indivíduo muito diferente. Certo sentido, o desenho anterior gerava uma desigualdade de valor por pessoa no meio da família que não vejo muito qual o benefício. O desenho atual, ele se aproxima de um valor por membro, então são 142 por indivíduo. Por exemplo, uma mãe com 3 crianças, 2 pequenas e 1 adolescente, ela vai receber os 600 por conta dos 4 membros que ela tem, mais 150 por criança e mais R$50 por ter um adolescente. Isso dá um total de R$950, uma composição familiar bem clássica. Então, a gente está sendo muito mais generoso como programa e fazendo um programa com desenho muito mais racional. No entanto, a gente volta a ter os mesmos problemas que a gente tinha antes, né? Acho que ao abrir um programa que é mais generoso em termos de valor total, você chama muita atenção da população e deveria mesmo, as famílias têm interesse em receber um programa como esse, no caso delas terem direito. Agora, todos os desafios que a gente tinha antes, eles se reposicionam de uma maneira mais aguda. Então, a gente ter certeza da qualidade dessas informações no cadastro já era importante antes e agora é mais do que nunca. Eu acho que seria interessante a gente pensar na qualidade dessa informação, por exemplo, via fazer o cadastro com visita domiciliar. A gente consiga checar essas informações todas que são autodeclaradas com visita domiciliar, com checagem de batimento de base de dados, né? A federação, os estados, os municípios têm diversas informações da população como um todo que a gente poderia usar, né? O governo federal poderia usar para fazer a checagem das informações que são declaradas lá. E um outro clássico é a gente pedir para as famílias responderem um questionário que tem uma quantidade de campos de informação que as famílias declaram que é grande, mas na hora da gente decidir qual informação usar para conceder o benefício, é só o valor que a renda declara. Então, a família conta um pouco da composição da casa, da composição dos bens, conta um pouco da trajetória, mas a gente usa a renda declarada, que a gente fala que é só a renda que a pessoa diz que ela recebe, ao invés de tentar fazer uma renda estimada. E tem uma série de estudos que mostram que quando a gente usa a renda estimada e não a renda declarada para conceder o benefício, a gente tem diversos ganhos em termos de qualidade da informação. Então, esses são alguns cuidados: a visita domiciliar, a checagem com outras bases de dados e a renda estimada e não a renda declarada são formas de a gente cuidar da entrada das pessoas para o Bolsa Família, para que a gente tenha certeza de quem está entrando que vai receber esse benefício generoso, está dentro do que a gente gostaria que fosse, que é a linha de pobreza de R$218. E os cuidados com a saída também são os mesmos. O que a gente está optando nesse formato é muito parecido com a versão anterior. Então, no caso da família superar o valor per capita, né, de R$218, ela tem 24 meses para se desligar do programa, né? Ela vai ser desligada depois de um certo período. Vou dar um exemplo para vocês. Existem casos onde algum membro da família se aposenta. Ao se aposentar, essa pessoa vai passar a receber uma renda do governo de um salário mínimo, por exemplo. Isso pode mudar a composição familiar. Isso é esperado, é assim que deveria ser mesmo. Mas será que faz sentido esse tratamento de saída ser igual para quando a pessoa aposenta ou para quando um membro da família começa a trabalhar? Eu acho que a renda do trabalho deveria ser menos taxada do que a renda, outras fontes de renda, né? Senão a gente acaba sem ter intenção, criando um certo desincentivo ao trabalho. E acho que isso é uma coisa interessante que a gente poderia repensar e tratar de uma forma diferente. Por exemplo, quem fica com uma renda acima da linha por conta de estar trabalhando, ter mais tempo para sair do programa do que alguém que recebe uma renda diferente por um outro motivo.
Legal, nesses pontos eu tenho algumas discordâncias em relação à Laura. A primeira é quanto a essa questão de usar outras informações que não a renda para selecionar os beneficiários, que é fazer o que na linguagem técnica se chama proxy means testing. E as evidências, na verdade, são misturadas, né? Tem cenários em que o proxy means testing funciona muito bem, essa abordagem de você estimar a renda ou o consumo em vez de perguntá-la diretamente. Mas tem outras circunstâncias em que isso não parece funcionar tão bem. E aqui o Brasil é um exemplo, porque a gente faz um pouco diferente, né? Que é, geralmente países ricos, países europeus, definem a elegibilidade com base na renda. Isso a gente faz também. Só que a nossa focalização aqui é do Bolsa Família. Sempre que a gente compara, faz estudos de comparação internacional, comparando vários indicadores de focalização diferente, a focalização do Bolsa Família sempre sai como uma das melhores. Quando não é a melhor, geralmente é uma das três melhores. Quer dizer, funciona muito bem. Então, eu acho que qualquer tentativa de substituição deve ser feita com muito cuidado. E na verdade, assim, o Ministério usa internamente essas outras informações, né? Então, eu não sei como é que isso anda recentemente, mas durante um bom tempo foi uma boa prática, tinha um preditor de renda interna. Então, isso era usado para checar as informações da família e, eventualmente, marcar famílias para uma visita domiciliar, que, como a Laura estava falando, é uma estratégia muito importante para melhorar a qualidade do cadastro, e para isso a gente conta com uma rede descentralizada da assistência social no país inteiro, que é uma rede que sofreu um certo desmonte nos últimos anos e precisa ser recuperada para funcionar bem. A Laura já chamou a atenção aí para algumas das diferenças do desenho. Realmente, esse novo Bolsa Família em alguma medida um retorno ao que o Bolsa Família era, mas com valores muito mais altos, porque é uma espécie de paradoxo, né, desse período, né? Porque a gente, de repente, teve um presidente da República que, em 2019, as pessoas estavam apavoradas com a eventualidade de acabar com o programa, porque ele sempre tinha dado declarações muito frontalmente contrárias. De repente, nunca teve tanto dinheiro para a Bolsa Família. Uma situação extraordinária, né? Eu comentando com os colegas de coisas que a gente pensava há uma década que eram utopias, que o programa nunca vai ter esse nível de orçamento para benefício. Hoje tem mais do que os nossos sonhos mais selvagens. Então, é uma grande mudança. Agora, tem uma outra questão envolvida aí, que é o seguinte: tem 160 emendas no Congresso para serem discutidas para essa medida provisória. E é extremamente criativo, porque tem várias visões diferentes da sociedade sobre como deve ser um programa de transferência de renda, e elas são bem heterogêneas, elas não refletem o conhecimento técnico, elas refletem uma percepção de como as pessoas acham que esses programas devem ser. Então, pode ser que o programa ainda mude e o que seja finalmente convertido em lei não seja exatamente o que foi para o Congresso. Tem propostas para mudar a linha de elegibilidade para valor mais alto, para fazer a linha vinculada a um quarto de salário mínimo, tem várias propostas. Então, é preciso ver o que vai sair efetivamente da discussão do Congresso Nacional, porque, ao contrário do que aconteceu lá em 2003, onde você estava fundindo os programas de transferência de renda que já existiam para quem ninguém dava muita bola, hoje em dia é o carro-chefe da política social. Então, é uma questão que a gente vai ter que acompanhar para ver como é que fica.
Trazendo essa discussão que vocês estão falando, né? E pegando o gancho do que o Rafael trouxe, de que está com 160 emendas, então cada um tem um jeito diferente de falar, de achar, né? Como que a gente vai conseguir realmente combater a pobreza, né? Aí me surgiram duas perguntas, na verdade, que aí eu vou fazer essa divisão. Tendo uma gama de ideias diferentes para combater a pobreza, existe uma possibilidade, e aí eu queria primeiro a impressão da Laura por conta do livro dela, existe, no seu modo de ver, uma possível convergência dentro de um caminho concreto e não, vamos dar dinheiro aos pobres e a renda universal, básica. Existe essa viabilidade, tanto política quanto concreta, né, daquilo que você já vem trazendo e estudando, tanto na sua experiência no governo quanto na sua experiência acadêmica?
Primeiro, existe uma diferença entre aliviar a pobreza e superar a pobreza, né? Por alívio, eu estou falando dos mecanismos de transferência de renda, que de fato não tem desenho, muitas vezes, né? É um mecanismo para você não deixar a pessoa ter os seus direitos mais básicos violados, por exemplo, fome, vestimenta, entre outras coisas. Isso é diferente da gente ter um programa que vai encaminhar essa pessoa família para a sua autonomia, que também está previsto na Constituição como um direito social, né? As pessoas têm direito a conduzir suas vidas com autonomia. Por autonomia, estou querendo dizer superar a pobreza. Eu acho que existe um consenso, assim, muito próximo de absoluto, do ponto de vista técnico, de os mecanismos para você aliviar a pobreza, né? Acho que o Brasil bateu a meta de redução da pobreza na metade do tempo, a meta da ONU, né, dos ODS de redução da pobreza, de 2003 a 2012, a gente fez o dobro do que estava esperado para ser feito como país. Então, o desenho antigo do Bolsa Família, ele é um desenho que a gente tem comprovações e comprovações que funcionou e é efetivo. Não sei o que estão nessas 160 emendas que o Rafael comentou, eu espero que elas tenham lido essa literatura e saibam que esse modelo, que é o que está sendo proposto agora, está muito próximo do que a gente sabe que funciona em termos de alívio. Quando a gente está falando de superação, o debate é maior, ele é um pouco maior. O livro que eu e o PB escrevemos nesses últimos 4 anos, demorou um tempão, ele fala sobre algo que a versão anterior do Bolsa Família não fez, que era um passo importante, que eu entendo que a gente deveria dar, que é a junção do alívio com a superação. Isso envolve, em certo sentido, manter os mecanismos de alívio muito parecidos com os formatos que eles já eram e estão voltando. Então, a gente alivia, né, dá as condições para essa pessoa, porque isso é um fim em si mesmo, e também porque é o primeiro passo para que ela possa caminhar para a sua autonomia. E para caminhar para a sua autonomia, a proposta do livro é trazer uma pessoa que vá orientar a família a pensar um plano de desenvolvimento dessa família, né? Pensar que acesso a quais direitos aquela família precisa. Às vezes é uma mãe que mora, né, com a sua criança pequena e com a avó. Essa pessoa, para ela, por exemplo, conseguir trabalhar, ela precisa da creche para o filho e ela precisa que o idoso na casa tenha um cuidador ou um centro-dia, que é um equipamento da assistência social que existe, onde as pessoas da terceira idade conseguem, né, ser bem cuidadas, bem atendidas e vão, inclusive, se aproveitar de um convívio social apropriado. Então, um agente de desenvolvimento da família quer dizer isso, alguém que vai, entra na família, entende todas as barreiras, os impedimentos que aquela família tem para alcançar a sua autonomia e vai ajudar a família a acessar todos esses encaminhamentos. Muitas vezes, esses serviços, esses sistemas já estão postos nos municípios. Às vezes, o município já tem creche, aquela mãe que não está conseguindo prioridade na fila, ele já tem o centro-dia, a família que não está tendo acesso. Pode ser que não tenha. E aí, no caso de não ter acesso a esse serviço precisa ser demandado ao Estado, à Prefeitura. Então, eu ouso dizer que, do ponto de vista técnico, o alívio é muito consensuado. A gente precisava dar o passo grande de caminhar para acoplar isso à superação, né? Acoplar os mecanismos de transferência, a gente alivia e encaminha essa família para um programa que é novo. O Brasil Sem Miséria, lá da Dilma, lá atrás, tinha esse desenho, ele era um programa intersetorial e interministerial, que tinha essa capacidade, né, se propôs a fazer essa articulação com saúde, com educação, com o Ministério do Trabalho, com o Pronatec, com um monte de coisa, para tentar empoderar um agente que vai conseguir encaminhar essa família para todos os serviços que ela precisa, de tal forma que caminhe para a sua superação e autonomia, né?
Não, eu concordo com você. A gente conseguiu construir um sistema razoavelmente bom de alívio da pobreza, mas a gente não está conseguindo vencer a pobreza, digamos, estruturalmente. Nós continuamos produzindo novos pobres. Até aquela trecho anterior sobre o qual a gente falou dos efeitos da pandemia prováveis sobre a mobilidade social. Então, essa é uma questão difícil. Também um campo onde é difícil da gente fugir do clichê de que a educação é o principal canal onde a gente pode fazer esses investimentos, mas a educação, ela tem um problema que ela não gera resultado do dia para a noite e é muito difícil de educar as pessoas adultas que já estão numa idade onde elas estão casadas, têm filhos, têm responsabilidades, têm que prover por si próprias, às vezes têm que prover por muitas outras pessoas da família, então é muito difícil. Tive uma experiência muito interessante de trabalhar com a Prefeitura de Maceió, com a Secretaria de Educação, em programas de educação de jovens e adultos e de alfabetização. Então, a grande questão que existia era assim, puxa, tem tanta gente extremamente bem capacitada e engajada na modalidade de educação de jovens e adultos no Brasil, por que que tem tão baixa demanda? Eu acredito muito numa parte do que a Laura estava falando, que é essa questão de ter um bom encaminhamento dos serviços, quer dizer, a gente, essa rede de assistência social, ela tem que ser muito boa de receber as pessoas. Isso já existe na Política Nacional de Assistência Social, que é a questão do acolhimento, que é um valor diretriz importante, que é a ideia de que as pessoas devem se sentir bem-vindas quando elas vão ao centro de referência da assistência social para buscar auxílio, porque quer que seja, elas não devem se sentir estigmatizadas, não devem se sentir que elas não têm o direito de estar ali, nada desse tipo. Mas essa outra parte, onde o assistente social senta, a pessoa que está lá atendendo no serviço, senta com a pessoa que chegou lá e busca entender o problema e acha o serviço para onde você vai encaminhar essa pessoa para tentar conduzir, seja lá qual for a questão, essa parte é muito falha, né? Por exemplo, a Laura citou a questão aí dos centros de dia. Se você dá sorte de morar num lugar ou numa cidade grande onde tem um centro de dia perto de você, especializado em pessoa com deficiência ou idoso, beleza, você está super coberto. Mas na maior parte dos municípios brasileiros, esses centros não existem, né? Então, você tem um problema muito grande disso, mas seria importante que a assistência social valorizasse mais esse processo de encaminhar as pessoas para os serviços que podem atender as necessidades delas mais diretamente e não ver isso como uma coisa menor, quase que como se fosse um serviço de despachante social. Porque as pessoas têm muita dificuldade no Brasil de acessar os seus direitos, não são só as pessoas pobres, não. Às vezes a gente que trabalha no governo, a gente tem que resolver uma coisa e a gente não sabe muito bem como vai fazer. Então, assim, tem coisas como reivindicar o seguro-desemprego. A gente tem mais de 300 mil pessoas com mais de 65 anos recebendo Bolsa Família. Essas pessoas deveriam estar recebendo o BPC. Mas o governo, o Estado, não concede o BPC de ofício. O BPC tem que ter um requerimento. Então, essas pessoas estão recebendo Bolsa Família, elas podiam estar recebendo um benefício maior e elas não sabem. Então, a rede de assistência social poderia ajudar muito nisso. Uma rede que tem que ser fortalecida, valorizada, reestruturada e direcionada para isso. Essa questão do plano de desenvolvimento da família, que a Laura chama a atenção, é uma figura que já existe na política de assistência social. Eu não sei se é exatamente com esse nome, mas tem alguma coisa de plano de desenvolvimento individual. E eu sempre tenho a minha dificuldade com essa ideia, Laura, eu vou devolver a pelota para você poder desenvolver mais esse ponto, é qual é o profissional que sabe fazer isso? Quer dizer, esse profissional que vai fazer o plano de desenvolvimento familiar, assim, que tipo de habilidade que ele tem que ter? Porque eu tenho uma certa dificuldade de ver a gente formando em massa essa figura. Né, dado que a gente já tem tantas dificuldades, né, do ponto de vista de formação de pessoal e de recursos humanos para trabalhar na assistência social.
A assistência social, ela tem um programa, que acho que é esse que o Rafael está falando, que é o PAIF, que é um programa de fortalecimento de vínculos intrafamiliares. Né? O plano que existe hoje na assistência, ele é esse plano de desenvolvimento social, que ele tem como objetivo, na verdade, uma reorganização da família. Ele não é um plano que pensa a família caminhando para a sua autonomia. Então, começando pelo que a gente tem hoje profissionais com uma, eu diria, competência, uma habilidade incrível de criar laços de confiança com as famílias em vulnerabilidade, que não é trivial, né? Uma família que passa por uma situação de violência, né, de vários tipos, de extrema vulnerabilidade, de deslizamento, desbarrancamento, e aí por aí vai longe. A gente tem já os profissionais que são os próprios assistentes sociais, que têm essa capacidade, e eles hoje eles já entram dentro da família e conseguem criar um laço de confiança. Eles conseguem, inclusive, a assistência social hoje consegue identificar os desafios daquela família, no sentido do direito negativo, de desproteções, de violências, de barreiras. Tem uma frase do Caetano que eu gosto muito, que ele fala que o ser humano nasceu para brilhar, não nasceu para passar fome, né? Eu acho que esse olhar para as famílias, de uma forma, acreditar que elas têm condições de superar a condição que elas estão no momento onde você está dentro da casa, acho que a assistência ainda não deu. Essa crença de que uma família pode sim, com muito trabalho, plano, desenvolvimento, execução de plano, acompanhamento, suporte de acesso a outros direitos, ter a sua autonomia garantida, começando pela crença, eu acho que a gente não vai. Se vocês lerem os planos de instruções do PAIF, eles dão uma instrução assim, entra na família, entenda, sem julgamento, tem abertura, dê espaço para as pessoas dialogarem, observa se tem uma situação assim, uma situação assado, registra se tem a violência, se tem alguma coisa, abre o diálogo, não cria uma situação ameaçadora, tal, tal, tal. Aí eu terminei de ler isso quando era secretária. Aí eu falei, ué, mas acabou o papel. Então, assim, a normativa, ela vai até o momento de identificar o problema, mas não tem a resolutividade. Eu acho que esse passo de você dar todas as condições para a família, dar um empurrãozinho, segurar e acompanhar até a família ter essa autonomia, a gente não está fazendo. Inclusive, nos protocolos de assistência social, esse passo não existe. Eu acho que começa por acreditar. O protocolo é fácil, a gente faz, né? Mas eu acho também que a assistência não tem hoje o poder de priorização, Rafael. Não sei o quanto você concorda. Então, se a assistência chega na creche e fala, eu preciso que essa família aqui, dessa lista, que está em situação de fome, tenha acesso à creche agora, a assistência não tem esse poder. Ela não tem a prioridade da fila. Então, deve ser meio frustrante, né? Você acreditar, mas aí na hora de falar, bom, todo mundo acreditou, a mãe vai fazer uma capacitação lá, XPTO, mas ela precisa que a criança vá para a creche, ela precisa do centro-dia, ela precisa de não sei o quê. Só que aí a hora que o assistente social vai bater nas outras pastas, ele não tem um cartão que diz que ele passa na frente, e ele deveria ter, né? Então eu acho que é um misto de a assistência acreditar nas famílias, acreditar nela mesma, e o governo dar o poder de priorização para a própria assistência, de tal forma que isso vire realidade, né? Como é que forma, Rafael? Não sei. Deve ter um jeito, o Chile tem um programa, você deve conhecer o Pontes, que faz isso, ele é exatamente isso.
Bom, eu vou para a última pergunta, que é uma questão que sempre que a gente fala de programas de combate à desigualdade, mas principalmente de transferência de renda, que é a questão do orçamento, sempre surge de onde vai vir o pagamento, né? Como tornar os programas sustentáveis. Queria saber o que vocês pensam em relação a isso, como se torna um programa de transferência de renda sustentável no longo prazo e se vocês consideram que isso está previsto nessa versão que foi apresentada do Bolsa Família e o que poderia ser melhorado, enfim, se não estiver.
Bom, como a gente já discutiu aqui, né, o orçamento... Nunca se viu um orçamento tão grande para fazer programa de focalizado de transferência de renda no Brasil. Então, realmente, a sustentabilidade disso é uma questão. Agora, se a gente for bem na redução da pobreza estruturalmente, a gente pode reduzir o tamanho desse programa e a necessidade dele. Se a gente não for, a gente vai continuar precisando dele. Porque essa questão que a Laura levantou antes, da autonomia das famílias saírem da pobreza de uma vez por toda e ganharem autonomia, não dependerem de uma transferência, realmente esse é o objetivo. Mas a gente não pode deixar que as pessoas passem necessidade. E a forma de se fazer isso, respeitando a autonomia das pessoas, que é uma coisa muito importante, é transferindo dinheiro, porque aí as pessoas podem fazer frente às suas necessidades com liberdade, isso já confere um pequeno grau de autonomia. Agora, eu acho que a gente vive uma situação muito, muito curiosa hoje em dia, porque existe hoje um consenso tão forte pró-programas de transferência de renda que eu ainda não tive tempo de ler todas essas emendas, mas a maior parte das que eu tive oportunidade de ler, elas são no sentido de expandir o programa, não de restringi-lo. Então, agora tem questões sérias, né? A gente tem que levar em consideração orçamentos de outros programas. Então, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que eu já mencionei aqui, é um programa que está com uma demanda reprimida enorme, é uma fila enorme, ele tem um orçamento grande, ele tem um peso orçamentário muito grande, e talvez a gente tenha mais 2 milhões de pessoas para entrar nisso aí. Então, esse orçamento começa a ficar sério. Agora, tem uma grande operação que está sendo levada a cabo dentro do governo para melhorar a qualidade do cadastro único, que passou por um desmonte, né? Então, o cadastro único tem vários indícios de claros de deterioração, digamos assim, de abandono. O mato cresceu no cadastro único. E agora a equipe está lá, está bolando formas de resolver esse problema. Mas tem que tomar muito cuidado nessa depuração, porque você não pode correr o risco, que é uma coisa que aconteceu no passado recente no Brasil, de você tomar medidas administrativas que cortam benefícios sem que você tenha certeza de que a pessoa não é elegível, porque aí você pode estar fazendo mal, em vez de fazer o bem, você pode estar cortando o benefício de uma pessoa que precisa. Então, essas coisas têm que ser feitas de uma forma bem pensada. Mas eu acho que tem um espaço para redução disso aí, com a recuperação da atividade econômica, com alguma defasagem, mas vai vir a melhoria dos sistemas de informação, da qualidade da checagem da informação, que Laura também falou lá no início, que a tecnologia de fazer esses batimentos está cada vez mais avançada, nova versão do cadastro, provavelmente quando a pessoa chegar para declarar lá seus dados para o assistente social, já vai ter essa pessoa aqui está registrada como trabalhador formal. Então, tem avanços nessa área que vão permitir com que a gente faça com que o programa seja mais eficiente nesse sentido, ter uma focalização melhor.
Laura, você quer falar também sobre essa questão de orçamento?
Não, eu corroboro todas as falas do Rafael. Eu acho que não acho que a gente tenha um problema de orçamento, por incrível que pareça. Acho que nunca teve tanto recurso alocado para programas de transferência de renda. A gente está passando por uma transição demográfica, a gente está diminuindo, né, como país, os recursos nunca foram tão altos, o número de famílias declinando. Acho que usar esses recursos com cuidado deveria ser suficiente, ouso dizer que talvez sobre, assim, porque se a gente organizar a fila, manter uma linha de pobreza desse tamanho, né, com esse patamar de 218, fazer um programa com qualidade de informação, deve sobrar recurso, assim, falaria com tranquilidade. E aí abre-se uma grande oportunidade para a gente dar o passo da superação, né? Com os desafios que a gente não tem as respostas que a gente estava conversando aqui, né? Pensar como encaminhar essas famílias para autonomia num programa multissetorial, intersetorial, que apoie isso. É normal o movimento de algumas famílias caírem abaixo da linha, outras superarem. Eu acho que com esse montante, com essa linha, com esse momento do país, acho que isso não vai. Não... A gente vai ter que errar muito para faltar recurso. Vamos ver se o Rafael concorda. A gente vai ter que errar muito, porque é uma questão da boa política pública agora, né? A qualidade do que está sendo feito. Não é um desafio orçamentário.
Mas aí eu um ponto assim, bom para pegar esse gancho do que a Laura falou. É uma coisa que a gente tem que estar atento nos próximos anos, é para também não se deixar iludir pelo sucesso. Porque com essa quantidade de recursos, mesmo que a focalização não esteja tão boa, os resultados vão ser muito bons, porque é muito dinheiro sendo colocado nisso. Então, a gente espera um resultado muito bom. Inclusive, já no ano passado, apesar do desenho não estar muito longe de ser o ideal. Porque uma coisa que todos nós que trabalhamos nesse campo das transferências de renda dizemos desde o início é essas coisas só não têm maior efeito porque não se coloca mais dinheiro nelas. Então, agora que a gente está colocando mais dinheiro, vai ter. Agora, a gente não pode ver o sucesso e dizer que está tudo bom e relaxar na questão dos aperfeiçoamentos. Porque no mundo da política pública, se tem uma coisa que a gente aprende logo, é que não existe programa excelente que não tenha coisas que possam ser melhoradas. Então, A busca do aprimoramento dos programas tem que ser uma busca contínua e a gente não pode descansar sobre os louros e os sucessos que a gente alcança.
Perfeito. Super obrigada, Rafael. Super obrigada, Laura, por terem topado conversar com a gente, terem dedicado aí o seu tempo para essa conversa. Foi ótimo. Aprendi muita coisa.
Eu também gostei muito. Não conhecia a Laura. Adorei te conhecer, Laura.
Adorei te conhecer também, Rafael. E agradeço o convite do Irapuã e da Ângela. Foi um prazer.
Esse foi o Brasil à Vista. A gente agradece a Laura Miller Machado e Rafael Osório pela participação.
A edição de som desse episódio é do Rafael Conkle e a gente usou um áudio da Band.
Pessoal, por fim, vou pedir para vocês seguirem o podcast lá no tocador favorito de vocês para não perder os próximos episódios. Até semana que vem.
Até.